Começa agora o programa Democracia em Rede. Entrevistas do Brasil de Fato com nomes do campo progressista que apoiam a vigília Lula Livre em Curitiba.
Estamos aqui com o nosso programa Democracia em Rede, um programa que é coordenado pelos movimentos populares que estão na vigília Lula Livre e passa a ser transmitido pela Rádio Agência Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br. Eu sou Pedro Carrano e hoje estou aqui, como é de praxe, toda segunda-feira com a visita religiosa ao ex-presidente Lula, que se encontra em caráter de prisão política na Superintendência da Polícia Federal. Estou aqui com o Pai Caetano, né, representante aqui da matriz religiosa da Umbanda, e vai estar conversando aqui com a gente hoje sobre como que foi essa visita, alguns temas da política também. Bom dia, Pai Caetano.
Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria poder retornar a esse canal de democracia, esse canal que tem feito com que muitos e milhares e milhões de brasileiros façam um grito de liberdade.
Esse é o nosso Democracia em Rede. Hoje, perguntando para o Caetano, você acaba de fazer a visita agora ao ex-presidente Lula, acaba de sair ali da Superintendência da Polícia Federal. Quais as suas impressões? Na verdade, e é algo inédito, né? Porque é um reencontro, já é a segunda visita que você faz ao presidente Lula, e acho que é a primeira vez que acontece isso de uma liderança religiosa fazer essa visita. Como foi esse segundo reencontro?
Pedro, foi uma notícia muito, muito inesperada, né? Como você mesmo colocou, cada segunda-feira tem vindo o rabino, monges, né? A monja Coen teve alguns freis, e eu tive a dádiva de poder estar pela segunda vez, né? Realmente é o primeiro, nesses 176 dias, se eu não me engano, 178 dias, em que vocês e todos nós estamos resistindo. Então a impressão que a gente tem é a impressão que eu tive na primeira vez, é o exemplo de um guerreiro, o exemplo de uma pessoa que o tempo inteiro se olha e fala, eu não mereço estar aqui. E apesar de eu não merecer estar aqui, eu estou melhor do que muitos brasileiros. Então eu não posso me dar o direito de me esmorecer, eu tenho que olhar pela janela, olhar, mesmo que não enxergue nada, e falar assim, muitos brasileiros estão pior do que eu. E cada dia que passa eu sinto que tem mais brasileiros em situação de calamidade. A miséria volta. Então eu vou lutar com todas as minhas forças para que eu possa um dia ajudar a reverter esse quadro.
Antes do período da transferência do nome da candidatura de Lula para Fernando Haddad como cabeça de chapa da chapa do PT, do PCdoB, né, a qual o Lula apoia, mas foi impedido pela justiça de ser o cabeça de chapa. Claro que aqui, né, Pai Caetano, era o principal e é o principal centro político do país e das notícias, né? Nesse momento em que todos os holofotes estão para as eleições, mas me parece, pelo que você está contando, que o ex-presidente não deixa de estar altivo, não deixa de estar olhando a política, quer dizer, ele não ficou, entre aspas, obscurecido por essa conjuntura, né? Ele continua aí também com uma grande importância aí, e pautando a conjuntura.
Eu acredito que não existe nenhuma personalidade no Brasil hoje que paute tanto a vida social e política do Brasil como o Lula. Você pode ser a favor, você pode ser contra. Mas é impossível passar a falar de político, passar a falar de história do Brasil sem falar nele. E ele tem essa grandeza, ele sabe dessa importância. Em especial, acho que tanto para o Haddad quanto para a Manuela, é a figura que determina, né, que sente o que está acontecendo com o Brasil. Por isso o Haddad frequentemente mostra isso nos debates, eu acho que mostra isso no seu programa de televisão e vem com certa frequência para Curitiba para ter esta relação com uma liderança, né, uma liderança que iniciou um movimento sindical, uma liderança que iniciou um partido que talvez seja um dos maiores partidos de esquerda do mundo, e liderou o Brasil por tantos anos. Então, ainda ele não só participa, como eu acredito piamente que é um mentor, né? Ou seja, ele pensa e reflete isso para a chapa e para todos aqueles que vão visitá-lo, na verdade.
Uhum. E a primeira vez que você fez a visita, Pai Caetano, até você estava comentando que, claro, muita polarização, houve uma animosidade contrária à sua visita, pessoas contrárias, depois a gente vai entrar um pouco nisso, mas parece que muita coisa mudou nesses, foram 90 dias desde que você esteve aqui. Como que você tem sentido essa reação, mesmo na base ali de vocês da Umbanda? O que vocês têm visto mudar na conjuntura?
Primeiro, uma coisa engraçada é que quando o presidente pediu para que eu voltasse a vê-lo. Eu encontrei ele hoje e ele falou assim: eu pretendia ver você fora daqui, mas como ainda não me deixaram, eu espero que na próxima a gente possa se ver fora. Então essa era a minha expectativa, né? Real era a expectativa antes e a expectativa agora. E nesses 90 dias o que nós vimos no Brasil, na minha opinião, é um agravamento muito grande em relação ao ódio e à violência. Então antes a gente tinha até conversado, Pedro, sobre essas manifestações contrárias, o antipetismo, o antilulismo, e que vinham numa escalada. Hoje nós estamos vivendo uma situação polarizada que me preocupa, né? Eu acredito que nós não devemos fazer nada na nossa vida com ódio. Tudo que quem faz com ódio faz mal feito e faz de forma negativa, ou seja, aciona energias que não são divinas. E o que eu tenho assistido naquela vez, quando eu saí daqui, foram agressões, foram comentários e foram ameaças, né? Tanto que algumas eu tive que reportar. Mas isso só demonstra que a gente está do lado certo. Eu sempre digo uma frase que uma entidade que a gente serve, ela fala assim: o dia que eu fizer alguma coisa e ninguém achar ruim, é porque eu estou fazendo errado. Porque Jesus, quando esteve na Terra, ele nos disse: eu não vim para trazer a paz, mas o conflito. E o conflito de Jesus é o conflito do amor, e não é o conflito do ódio, não é o conflito da violência, mas é o conflito de ideias, mostrar que isso que é a perpetuação da exploração, do mal-estar, a gente tem que acabar. Então, de uma certa forma, eu fico feliz que deu uma repercussão, porque senão quem está fazendo alguma coisa certa, né?
Certo, certo. E a gente sabe que também você faz essa visita em meio a um novo fato político relacionado ao ex-presidente Lula, que é essa batalha judicial pelo direito de ele poder ser entrevistado. E a princípio agora houve uma última liminar, mais recente, do Lewandowski, né, se não me engano, autorizando novamente a entrevista. Como que o ex-presidente falou alguma coisa disso com você? Como que está o ânimo dele para amanhã, né, que ao que parece pode acontecer, né, essa entrevista? Como que está, assim?
Pedro, na primeira vez que eu tive com ele, ele me relatou assim, que ele sempre foi um comunicador pela voz, seja no rádio, que o Lula sempre foi um excelente comunicador pelo rádio.
Um orador, né?
Exatamente. E pela televisão. E ele estava fazendo um exercício que era mais difícil para ele, que era fazer toda a comunicação por escrito. E escrito é difícil, é colocar emoção, é colocar a entonação correta. Então ele falou assim: o que eu queria, pai Caetano, era que me dessem o direito de me expressar. E agora acontece isso, veja, 90 dias depois dessa visita. Então nós estamos nos 90 dias e que isso está sendo batalhado. Eu desconheço na história do Brasil alguma pessoa que foi impedida de dar uma entrevista. Não é porque ele está na superintendência da Polícia Federal, porque eu já vi entrevistas no presídio do AU, na penitenciária estadual do Paraná. Eu já trabalhei eu já vi várias situações em que outras pessoas foram. Então ele ficou bastante.
Com crimes, inclusive, com crimes, bárbaros, né?
Quer dizer. Uh-huh. Tipo, já teve crime, né? Ele nem isso, então fica mais
justo. Justamente, com crime e em situações de pessoas que cometeram barbaridades, né?
Barbaridades, crimes hediondos.
Crimes hediondos, justo.
Teve aquele rapaz de São Paulo que teve cento e poucos homicídios que ele assumiu, né? E ele foi entrevistado várias vezes por todas as revistas, televisão. Tinham programas, acho que foram. Até esses programas de jornalísticos específicos foram feitos sobre ele. E ele apareceu o dia a dia dele na cadeia. Ou seja, a gente está vivendo uma situação de exceção que isso nos preocupa, né? Mas tirando o lado ruim, o lado bom é que ele falou assim: eu vou poder dizer aquilo que eu sinto. E isso para ele é algo fundamental, acho que para todos nós, né? Para todo ser humano, o poder se expressar é fundamental. Por isso que a gente tem que lutar com todas as nossas forças para nunca deixar calar a nossa voz.
Naquele episódio da sua primeira visita, pai Caetano, marcou muito a simbologia que você trouxe em relação a uma obra, né, uma arte de Xangô, né, um símbolo de Xangô, que representa a justiça e, quer dizer, que é a demanda que temos em relação à situação do ex-presidente Lula. Isso marcou o ex-presidente? Como que você trabalhou dessa vez também essas simbologias que a Umbanda tem? Que você pudesse contar um pouquinho em relação a isso?
Então, quando nós trouxemos Xangô da outra vez, uma entidade falou: leve para ele, que é o que ele mais está precisando. E algumas pessoas falaram assim: como Xangô? Eu falei: Xangô é o senhor da justiça. Você não acredita na justiça divina? A pessoa: acredito. Eu falei: então reza para a justiça. Qual é o teu medo? Você quer que a verdade ou que a mentira prevaleça? Porque o que eu falei para o presidente presidente Lula, o Xangô representa a verdade, a justiça. Então vamos pedir para que ele traga a justiça. Quando a gente fala isso, as pessoas pensam assim: ah, você está defendendo um. Não, eu estou pedindo que Deus mostre a verdade. Percebam que quando a gente fala isso, as pessoas são incapazes de pensar que nós queremos que Deus mostre a verdade. Então, quando a pessoa insiste em falar não, eu fico preocupado. Ela não quer a verdade. Ela quer o lado dela. Né? Então, a simbologia foi essa. E hoje, a primeira coisa que eu fiz quando ele entrou, ele me apontou o dedo e falou, tô lá. Eu fico olhando para ele. Às vezes, eu fico meio bravo, sabe, Caetano? Porque a justiça está meio tarda. Eu falei, mas ela tarda, mas não falha, presidente. Ela tarda, mas não falha. Então, teve esse processo e a gente está... Né, quando eu estive aqui, uma semana depois, teve aquele evento do habeas corpus, que foi suspenso, ressuspenso, aquela, toda aquela confusão infeliz na justiça, e ele olhou para o Xangô, olhou para ele e falou assim, não foi dessa vez, mas logo será.
Foi um 3-2 naquela vez, vamos dizer assim, né?
Bateu na trave.
Contra o Xangô. Mas inclusive naquele episódio houve animosidades também, né, contra você, pela sua visita, é incrível como estava, e como ainda está quente a política nesse sentido, né?
Quente e incompreensível, porque quando é que você não pode se expressar? Ah, eu sou a favor do fulano de tal. Tá, eu não sou, só por causa disso a gente discute. Uhum. Eu não sei que momento da nossa história a gente chegou em que se você fala que você é a favor de um candidato, eu quero te matar. Se eu falo que sou a favor de outro, você quer me matar. Esse tipo de polarização, ela me lembra Jardim da Infância. Eu brinco com algumas pessoas que me comunicam pelas redes sociais e falei, gente, vocês estão brincando de discutir quem é o cantor de brincadeira mais legal, porque vocês não estão tendo argumento nenhum. Então, daquela vez, eu tive, inclusive, que ir até a delegacia pedir para me resguardarem minha integridade física, porque eu tive ameaças físicas por ter feito uma visita espiritual a uma pessoa que, entre outras coisas, lutou e continua lutando para que as pessoas tenham direito de se falar, de se pronunciar. E lembrando que foi neste governo onde o IPAM, né, o IFAM, tombou terreiros de candomblé, tombou, construiu o Dia Nacional da Umbanda, colocou a Umbanda como patrimônio nacional histórico. Ou seja, são marcos importantíssimos para a religiosidade da qual eu faço parte.
A gente está vivendo, Pai Caetano, uma semana também bastante forte com as mobilizações do Ele Não, organizadas pelas mulheres em diferentes estados, mobilizações massivas, das mais massivas da história recente, inclusive. E me parece que, para essa base social também, que vive a Umbanda, que constrói a Umbanda, isso faz sentido na medida em que há propostas aí de um candidato, né, que são contrárias aos povos negros, contrárias, inclusive, às religiões de matriz africana, pregam intolerância. Quer dizer, a comunidade se sente um pouco, a comunidade da Umbanda acuada com essas propostas e tem uma simpatia por essas mobilizações do Ele Não?
É difícil uma religião, como a religião de matriz africana, ela é uma religião que herda aspectos tribais. Então, cada tribo pode manter uma sua independência. Então, em geral, é difícil eu te responder por todos.
Por todos, claro.
O que eu sinto é que muitas pessoas têm colocado o perigo de termos no poder uma pessoa que fale abertamente, por exemplo, que um quilombo, dentro de um quilombo, um quilombola tem que ser medido por arrobas, ou que não serve nem para procriar. Né? Naquele dia, eu vou lhe confessar, Pedro, eu chorei, porque eu estava do lado de um representante da comunidade judaica de Curitiba, e ele estava profundamente indignado, e ele me falou que aquilo representava todas as sombras que o judaísmo tinha. E veja que ele não estava falando de negro. Uhum. Ele imediatamente se associou ao nazismo e olhou para mim com os olhos cheios de lágrima e falou, espero que isso não aconteça em lugar nenhum do mundo. O holocausto nos serve de alerta. E nós, israelitas, estamos em alerta. Tanto é que é uma das promotoras da ação de racismo contra o candidato do PSL foi a própria sociedade israelita de São Paulo, se não me falha a memória. Então isso mostra que é um perigo real, não só para negros, né? Para os diferentes. Então isso para nós é muito caro. Foi muito sangue, Pedro. Uhum. Quantas pessoas morreram nos navios, quantas pessoas morreram na senzala, no Pelourinho, para dizer, continuar dizendo Orixá Xangô. E hoje eu falo Xangô e posso entregar um... Imagine o que é isso, entregar uma imagem de um Orixá Xangô para um presidente da República. Se até pouco tempo atrás isso era impensável, porque nós éramos pretos. Né? Então, não é um preconceito religioso, é racismo religioso. Uhum. Então, para nós, ele não, ele jamais, ele nunca, e não para mim. Eu acredito que para todos aqueles que têm essa consciência. É difícil dizer por todos? Sim. Mas eu tenho a convicção de que cada dia que passa, isso está crescendo.
Você está ouvindo Democracia em Rede.
Inclusive, pai Caetano, acho que 2 semanas antes dessas atividades do final de semana da bandeira do Ele Não, houve uma marcha contra a intolerância religiosa aqui em Curitiba, né? Você poderia, não sei se vocês participaram, poderia contar um pouco como foi?
Sim, foi a segunda grande marcha, nós fizemos a primeira o ano passado, e este ano nós mantivemos a marcha para dizer não à intolerância religiosa. É um evento em que nós continuamos assistindo, Pedro, terreiros sendo vilipendiados, posto fogo e quebrados. E quando o candidato não se posiciona, ele não fala, nós temos que ter respeito, nos preocupa. Então o silêncio nesse momento foi muito cruel conosco, né? Porque houve esses eventos e ele falou, o que você quer que eu faça? Por exemplo, no Museu de História Nacional, de História Natural do Rio de Janeiro. Lá haviam os maiores acervos da nossa cultura, especialmente dos índios guaranis, da Luzia, né, que são os primeiros povos que habitaram o Brasil conhecidos, que trazem que nós somos negros, né? A Luzia é uma negra, e nós acreditávamos que nós vínhamos pelo Alasca e éramos asiáticos. A presença dela, em Minas Gerais, diz, o Brasil é fruto de uma migração direta da África. Então nós temos um choque de posição, e tudo isso foi queimado. Então isso era para a história da Umbanda, para a história do Candomblé, para a história das matrizes africanas, fundamental. E esse também é um movimento, que a gente fala assim, quando o que você quer que eu faça? Pegou fogo? Ou, não, isso é uma demonstração de que nós precisamos cuidar do nosso acervo.
Uhum.
Então, para nós, primeiro, mulher é a nossa líder, né? Nós temos a presença de forças femininas de Deus. Deus não é homem, né? Para Umbanda. Você tem Iemanjá, que é feminino, Oxum, que é feminino, Iansã, que é feminino, Nanã, que é feminino. Então, nós temos um equilíbrio entre forças masculinas e femininas. Então, é da natureza do umbandista, do candomblecista, ter posições equânimes. Uma mulher pode ser mãe de santo, um pai... Agora, não existe nenhuma distância entre homem e mulher.
E na própria organização, né, das sessões, de toda essa cultura, quer dizer, a presença da mulher está ali, né, organizadoras, mães de santos.
Exatamente. As grandes líderes do Brasil são mães de santo, né?
Uhum.
Então, os primeiros terreiros de candomblé, as que resistiram, nós temos a Mãe Menininha do Cantuá, por exemplo, que é uma referência nacional, tantas músicas populares, né? E no Paraná nós temos a Mãe Mucumbi, Yamucumbi, que é uma mãe de santo de Londrina, no norte do estado, em que ela fez parte do movimento nacional e foi assassinada por facadas por um evangélico. Então, ainda nós temos muito que lutar. Então, qualquer retrocesso nessa, a gente tem que ficar alerta. Eu digo que a gente tem alerta, por isso a gente tem que lutar pela democracia.
Essa experiência da Vigília Lula Livre, de todo domingo tem um ato interreligioso, já houveram dezenas de manifestações nesse sentido, as visitas buscam ter esse caráter. Para vocês que estão ali na base, na construção dessas matrizes religiosas, é importante ver um espaço onde busca-se ter essa convivência entre o diferente?
Ah, eu acho que isso
que é... Nem é tão diferente, se a gente for ver na essência, né?
É diferente, não é, mas é bonito poder estar diferente, né? Eu assisti você pegar, por exemplo, um monge budista, um padre, um pastor pentecostal ao lado de um pastor protestante, ao lado de um pastor evangélico do evangelismo novo, e todos estarem dando as mãos para abençoar um público, é um exemplo de que nós construímos um Brasil para todos. Quando eu só segmento, eu falo, não, Deus está aqui, você não tem isso, você tem que estar fora, eu excluo parte da população. E tem um ditado, que eu acho que é bastante cristão, que ele diz o seguinte, olhe como eles tratam os que são os mais sensíveis. Olhe como tratam aqueles que são os mais necessitados, e então direis quem você é. Porque Jesus, a primeira coisa que ele faz, não foi conversar com o imperador, com o governador, com o juiz ou com o sinédrio. Ele vai no Vale dos Imundos abraçar os leprosos, que seriam os excluídos daquela sociedade na época. Então, se eu quero fazer isso, se eu quero ser cristão, eu tenho que seguir o exemplo de Jesus. Então, ele nos diz, vamos aonde estão os que mais precisam, e não julguemos. Então, o fato de ter todo domingo um evento ecumênico mostra como essa é uma cultura de paz. E é o que nós mais precisamos no mundo, é a cultura de paz.
Muito bem, estamos aqui com... Pai Caetano, no nosso programa Democracia em Rede. O Democracia em Rede é um programa que desde abril deste ano, aqui a partir da prisão política do ex-presidente Lula, ele acontece na Casa da Democracia, sempre entrevistando personalidades da cultura, do direito, da militância, dos movimentos populares, dos partidos de esquerda, que passam aqui pela vigília e vêm fazer um debate conosco, especialmente nos dias em que o ex-presidente recebe visitas. Nas segundas-feiras, a visita de lideranças religiosas e nas quintas-feiras, as visitas aí das articulações políticas nacionais e internacionais. Estamos aqui com o Pai Caetano, que representa a matriz religiosa da Umbanda. Ele é de Curitiba, do bairro Alto, né? Fica o seu terreno que ele coordena. E, Pai Caetano, fica mais... O que, que você leva no coração dessa conversa com o ex-presidente? Que outras mensagens te marcaram dessa conversa que você teve? Acho que foi de uma hora com ele, né? O que mais que ficou que você vai contar para o seu... para o seu povo lá no bairro Alto?
É, o que eu vou contar para o nosso povo é a importância de nós mantermos a fé. E o que mais me marca é que nós precisamos continuar fazendo aquilo que a gente pode. Muitas pessoas me perguntam, o que eu posso fazer diante disso? Eu falei, se você não consegue ver nada ativo, reze, ore. Que você reze, você já está fazendo alguma coisa. Mas eu quero fazer mais, então você reze e demonstre para o seu vizinho a importância de que nós estamos lutando. Não quer fazer mais do que isso? Passe para o seu colégio, passe para o seu clube, para o seu trabalho. E se cada um de nós buscarmos essa relação de convivermos de forma solidária, pacífica e lutarmos por um mundo onde há respeito, nós estaremos encontrando aquilo que é o que o Brasil que nós sonhamos. Em nenhum momento a violência, a agressão, o ódio, a segmentação, a ditadura ou qualquer outra forma de misoginia, homofobia vão trazer. E o que eu sinto, e assim a coisa que mais me marca sempre que eu venho conversar com o presidente Lula, é uma frase que ele me falou da primeira vez, me falou dessa. Pedro, ele olha para mim e fala, eu não posso desistir, eu não posso esmorecer. Porque enquanto eu souber que uma pessoa está sofrendo, eu não consigo dormir em paz. E ele não fala isso da boca para fora porque é confessional, apesar de eu estar falando para vocês.
Uhum.
É sentir a verdade. E isso é inspirador. Será que todos nós estamos prontos para esse desafio? Será que todos nós podemos deitar a nossa cabeça no travesseiro e falar assim, eu só vou manter a minha cabeça no travesseiro livre quando eu der a minha vida, meus dias, meu trabalho, meu suor, para que as pessoas sejam livres, que tenha justiça social? Isso é inspirador, né? Que a gente possa fazer isso, todos nós, buscarmos justiça social.
Nesse espírito da justiça social e da abnegação também, frente a esses tempos que agora vão vir, né, Pai Caetano, a gente sabe que a grande possibilidade da vitória justamente da chapa Haddad e Manoela, apoiada por Lula, está aí encostada no primeiro lugar, agora no primeiro turno, que é a candidatura de Bolsonaro, no segundo turno, grandes possibilidades de vitória. E isso vai exigir, talvez, mais entrega, mais organização, porque virão períodos turbulentos em que se tem que consolidar essa vitória, né? Ela, pelo que a gente está vendo, ela não vai ser fácil e precisa ser consolidada no segundo momento, né?
Eu acredito assim, nós temos, no primeiro turno, você tem um voto em que é o voto daquilo que você acredita, né? Por exemplo, uma pessoa vai lá e acredita que determinado candidato representa o Brasil dele. Eu acho que ele tem o dever, né? Essa história que está se propagando de fazer o voto útil, ele é um risco, né? Então você imagina que hoje a gente tenha a possibilidade real, e já é fato, que nós temos segundo turno. No segundo turno, nós temos a clareza entre aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer. Aquilo que é possível aceitar, aquilo que é impossível aceitar. Então, no primeiro turno, meu apelo seria que a gente faça um voto de consciência, né? Busque o seu candidato, estude, olhe as propostas, o histórico de cada candidato, o que significa justiça social, quem é que realmente pode lutar por igualdade racial, por igualdade de gênero, quem tem uma política consolidada sobre justiça econômica e social. E depois, no segundo turno, se indicar, por exemplo, se as pesquisas que estão hoje indicarem, nós vamos ter um candidato da democracia versus um candidato não democrático. E aí eu acho que não tem muito o que escolher.
Muito bem, esse é o programa Democracia em Rede, transmitido aqui da Casa da Democracia e será exibido aí ao longo da semana na Rádio Agência Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br. A gente também não custa lembrar que a Casa da Democracia, ela está aí num período de pedido de doações, de apoio, para conseguir se manter e conseguir manter também a estrutura da casa. Por isso é só procurar ali também no Facebook Casa da Democracia e você vai ter contato com a campanha da Vaquinha Online para arrecadar recursos aqui para a casa e para a casa continuar sendo esse espaço desse estúdio, desse que abriga as diferentes mídias e alternativas e populares. O Democracia em Rede é isso, ele também é transmitido aí por diferentes páginas da Mídia Ninja, o Brasil de Fato, a própria página da Casa Democracia, e você também pode estar, a partir da sua página, transmitindo e compartilhando aqui o nosso conteúdo. Nós estamos aqui com o Pai Caetano, representante da matriz religiosa da Umbanda, esteve aqui com o ex-presidente Lula, agora na tarde de hoje, e, Pai Caetano, a gente queria pedir também agora, quase encerrando aqui o nosso programa, que você pudesse passar uma mensagem para o nosso ouvinte, que é diversificado aí, de diferentes opiniões e de diferentes matrizes religiosas, mas também passar uma mensagem para ele aí, que está sempre nos acompanhando, está curioso para saber da situação aí do presidente Lula, pudesse deixar aqui para a gente uma mensagem final.
Pedro, eu gostaria muito de fazer um apelo, né, um apelo para que a gente possa, nesta semana que encerra o período eleitoral do primeiro turno, que nós tenhamos a ousadia de conversarmos com os nossos familiares, a ousadia de conversarmos com os nossos vizinhos, amigos, as pessoas da nossa igreja, do nosso templo, do nosso centro, do nosso terreiro, porque eu não sei quando que nós fizemos a virada em que política virou uma coisa ruim. Uhum. Né? Nós definimos o futuro de milhões e milhões de brasileiros com o nosso voto. Então o debate político ele tem que acontecer todos os dias, em todas as maneiras. E nesta semana em especial, que a gente tem a ousadia de dizer não, de dizer sim. Sim à democracia, sim à liberdade religiosa, sim à liberdade de credo, sim à liberdade de expressão, não para a tortura, não para o racismo, não para a misoginia. E para mim isso é tão claro que fica muito fácil. Né? Nós poderíamos ter propostas muito diferentes, mas o que nós estamos vivendo são polarizações. Então o apelo que eu faço é, vamos lutar por aquilo que nós acreditamos. E vou pedir humildemente àqueles que podem estar pensando que não vale a pena. Cada momento em que a gente faz o debate com seriedade, com tranquilidade, uma pessoa pode mudar a sua opinião. E se a gente não fizer isso, o resultado é parte da nossa culpa. Então eu sempre lembro de um pastor da Igreja Batista norte-americana chamado Martin Luther King Jr. E ele falava que o que mais incomodava ele não era o grito dos malvados, mas era o silêncio dos homens de bem, ou dos bons, ou dos silêncios dos inocentes. E isso marcou minha vida desde meus 11 anos. E eu, por isso que eu digo que quando um babalorixá, um padre, um pastor, o que for, ele tem que ajudar as pessoas a buscarem aquilo que acreditam. A gente não deve indicar, eu acredito que aí vai por cada religião. Uhum. Mas está claro que se a gente não lutar por aquilo que a gente acredita, parte do resultado é a nossa culpa. Então, o meu apelo final é, vamos lutar por democracia. E a democracia em rede é isso, né? Que a gente seja cada um elo dessa grande rede para fazer o Brasil voltar a ser feliz.
Muito bem, esse é o recado do Pai Caetano, que esteve aqui na Superintendência da Polícia Federal, no bairro do Santa Cândida, em Curitiba, trazendo essa mensagem do que é essencial, né, Pai Caetano, que é a justiça, o sentimento de democracia e principalmente perceber que esse momento ele é decisivo politicamente para o futuro, para as políticas futuras e para os nossos filhos e filhas. Né?
Exatamente.
O Democracia em Rede agradece muito a sua presença, nós vamos seguir aí, sempre entrevistando as personalidades da política, da cultura, da religião, do direito, que passam aqui pela Vigília Lula Livre, que tem esse sentimento de justiça e de democracia e que podem aprofundar sempre os debates aqui conosco. A gente agradece, meu nome é Pedro Carrano e quem quiser acompanhar a programação, basta entrar na Rádio Agência Brasil de Fato, fica no site Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br. Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu o programa Democracia em Rede, uma produção do Brasil de Fato, na cobertura da Vigília Lula Livre em Curitiba.